Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, aqui quem fala é Patrícia Armentano. Eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. São 3 horas 33 minutos. Eu recebo hoje aqui Henrique Lambert, ele é profissional que trabalha com investigação empresarial. Também presta serviços para advocacias em São Paulo, é formado em Direito, Marketing e pós-graduação em Segurança Pública e Políticas Públicas. E como investigador, ele vai conversar conosco hoje a respeito aqui sobre o perigo dos relacionamentos virtuais. Nós vamos abordar aqui a influência da internet na vida das pessoas que estão buscando um relacionamento no mundo digital. São aplicativos de namoro, redes sociais, sites de paqueras, encontros virtuais e vínculos construídos a partir de likes. Em muitos casos, surgem relacionamentos verdadeiros, mas também existem casos de pessoas que acabam caindo numa grande roubada. Então, quero primeiramente cumprimentá-lo. Henrique Lambert, seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde. Obrigado para você e para todos os ouvintes da rádio.
Bom, para começar a nossa conversa então, Henrique, falando, né, em relacionamentos virtuais, porque muitas pessoas estão buscando namoro em sites de relacionamentos ou aplicativos na internet?
O que acontece hoje é que acabou o olho no olho, né? As pessoas não têm mais o costume de conhecer as pessoas na rua, num bar, num restaurante, aquelas coisas corriqueiras que a gente tinha no dia a dia. Então, com a velocidade da internet, de aplicativos agora com a tecnologia, acabou facilitando. Então, as pessoas acabam indo mais por esse lado que facilita a vida deles, vamos dizer assim, né? Então, só que no fim acaba sendo um relacionamento meio... umas conversas vazias, sem criatividade, relacionamentos efêmeros.
Mas hoje em dia muitos casais se formam pelo contato digital também?
Acredito que alguns sim, que não tenham problemas, mas no meu trabalho 90% é problema. As pessoas querem descobrir quem são as outras, porque no fim, e principalmente os homens acabam não dando aquela credibilidade para as mulheres, e as mulheres acabam sempre sendo um pouco mais verdadeiras, os homens não.
E por que será que isso acontece?
Isso é do homem, não tem jeito, né? E o que acontece também muito, que muito dos homens que estão nesses aplicativos, vamos dizer que a metade são casados. Outros estão procurando relacionamentos aí esporádicos. Então fica muito complicado para as mulheres que às vezes saem de um relacionamento longo, né? Que a maioria... Vamos pegar um perfil aí dos 30 a 50 anos, que foram mulheres casadas há muitos anos, 10, 15, 20 anos, e procuram, às vezes, estão meio perdidas, que acabaram de se separar, entram no aplicativo, acabam buscando um relacionamento, só que não encontram aquilo que elas procuram, né? Infelizmente.
E você acha que há uma fragilidade nos relacionamentos da atual sociedade, Henrique?
Da atual sociedade, sim. Sim. Você vê, vamos analisar mais ou menos há 20, 30 anos atrás. A sociedade era uma coisa. Com essa evolução que houve, esse pico de 10, 20 anos para cá, mudou muita coisa. Inclusive os relacionamentos interpessoais dentro de casa, entre pais e filhos, avós, isso mudou muito.
Nas relações como um todo, né? Familiares, relações como pessoais. Um todo.
Exatamente. Eu pego, por exemplo, na minha área, que é investigação. Às vezes um cliente pede para investigar um filho, querendo saber em relação a drogas, enfim, várias coisas, né? Que eles não falam hoje em dia, então a gente acaba indo atrás. Você acaba descobrindo coisas assim absurdas, porque acabou o respeito, o contato, o dia a dia das pessoas se falarem. Né? Você vai numa mesa hoje de um restaurante, ou até dentro de casa, tem 5 ou mais pessoas, cada um está no celular. Então acabou, né?
Aproveitando que você falou aí, né, do seu trabalho, como que o direito atua em investigação?
Eu faço um trabalho que nos Estados Unidos ele se chama... como é que eu posso te falar? O advogado nos Estados Unidos, geralmente, ele trabalha mais a parte processual e ele tem o investigador que trabalha dentro da advocacia, que atua para fazer o levantamento de provas. Com esses levantamentos de provas, ele vê o que ele precisa colocar ali no processo para poder atuar. É exatamente o que eu faço hoje. Tá? Então, eu presto esse serviço de investigação, faço, colho uma... por exemplo, provas, levantamento de dados, todas as informações pertinentes para que ele possa colocar no processo.
E denúncias de crimes praticados pela internet estão aumentando no país?
Muito, aumentou bastante. Tem até um site que eu tava analisando essa semana, estava lendo, eles estavam dizendo que na América Latina, em média, são 2.500 golpes por dia. Então, para você ver o volume de delitos que tem acontecido. Isso envolve tanto os relacionamentos digitais, quanto os outros crimes que são praticados em relação ao estelionato.
Voltando a falar dos relacionamentos, Henrique, é possível ter um relacionamento real e seguro através da internet? Você que trabalha, né, com investigação.
Sim, ele é possível. Porém, você tem que se atentar nos detalhes, buscar saber em redes sociais... amigos comuns, né, se essa pessoa ela é conhecida, e perguntar sem vergonha, tá? Se conhece, se teve algum problema no passado, e com o tempo perceber alguns sinais de agressividade, coisas que não agradam você, coisas que a pessoa às vezes fala e você acaba pegando aqueles detalhes, se a pessoa já saiu de um casamento, um relacionamento problemático, porque senão você pode arrumar outro problema e às vezes é melhor ficar sozinho.
E muita gente pode mentir por trás, né, dos aparelhos,
totalmente,
do celular, do computador.
Totalmente. Até as fotos, às vezes, a pessoa ela monta, né? Não é a foto dela mesmo. É um fake que ela faz ali para poder conhecer uma pessoa, enfim. Tem vergonha de se expor e acaba fazendo isso. Só que do outro lado, às vezes, a pessoa acaba se envolvendo.
Os relacionamentos digitais, eles possuem algo que seduz, que envolve, muitas vezes acaba até alienando o indivíduo para esses cuidados que você está falando, desses detalhes, né? E muitos indivíduos, muitas pessoas procuram esse compromisso, vivendo intensamente esse compromisso, mas fora da realidade, ou seja, um compromisso que não tolhe a sua liberdade. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso também, porque na ânsia de viver esse compromisso, esse relacionamento, a pessoa esquece desses cuidados que a gente está falando agora aqui, né?
Porque o que acontece? Às vezes as pessoas procuram pessoas cultas, viajadas, corpos perfeitos, sorriso de propaganda de creme dental, vamos dizer assim, né?
Sim, sim.
E se a pessoa ela for sedutora, ela acaba alienando a outra, né? E uma falsa promessa de um bom relacionamento. Então, existem pessoas que acabam se iludindo dessa forma e que realmente acabam vivendo um relacionamento virtual, porque não tem contato, né? E às vezes até bem distantes. A pessoa pode estar em outro estado, outro país, enfim, e ela mentindo para você que está do seu lado. Mas o problema é que as pessoas estão muito vulneráveis e... principalmente as que passam por uma separação há pouco tempo, e às vezes imaginam um relacionamento naquele momento que vai jogar uma pá de cal no anterior, e acaba piorando mais ainda aquele momento que ela está vivendo.
Quais são os perigos reais de se envolver com alguém virtualmente, Henrique?
Os perigos são que as pessoas hoje em dia costumam dar muitos golpes, né? E a maioria cai. Que é como se fosse aquele golpe do bilhete premiado, que isso existe há mais de 50 anos... E as pessoas continuam caindo nesse tipo de golpe. Que é a pessoa sedutora, o que você acaba percebendo, né? Que a pessoa ela é sedutora, tem um bom papo, educado, ouve bem, manda mensagens e fotos em lugares lindos, requintados. E com o tempo, sem querer, você expõe os seus problemas, frustrações. E aí essa pessoa pega no seu ponto fraco, inventa que está com algum problema financeiro ou precisa pagar uma conta naquele momento, enfim... E no final você acaba ajudando, achando que está fazendo uma coisa boa, acaba ajudando e toma um prejuízo. Então é importante que você verifique os antecedentes dessa pessoa de alguma forma, tente encontrar, ter um contato pessoal. E é melhor prevenir do que remediar. Tá? No meu trabalho, a gente pega muito coisa errada de pessoas que, às vezes, ela chega para você e fala que é uma coisa e, na real, ela é outra.
Uhum.
Não é nada daquilo que você imaginou.
Então, há uma forma para a pessoa saber se um perfil é verdadeiro ou não? De que maneira ela pode fazer essa investigação própria?
Existem alguns aplicativos que ele pede algumas informações referente a confirmações de telefone, foto do rosto da pessoa, por e-mail, e ele acaba fazendo essa verificação se o perfil é verdadeiro ou não. Agora, fora isso, é ter o contato mesmo com a pessoa e tentar descobrir alguma coisa, pelo menos um nome, né, que seja o nome completo da pessoa, e procurar um advogado, um investigador particular, alguém que possa passar algumas informações dessa pessoa, se realmente aquele endereço que ele diz que mora é real. E até nas mídias sociais, se você tem, por exemplo, um site que você, né, vamos dizer um exemplo, Facebook, e lá se tem amigos em comum. Se tiver amigos em comum, tentar perguntar para essas pessoas discretamente, que se conhece, se teve algum envolvimento, alguma coisa do tipo.
Uhum. Por trás das juras de amor nesse mundo virtual, pode haver também, Henrique, o intuito de crimes sexuais e os patrimoniais?
Pode sim. Tá? Tem as pessoas que querem somente ter um contato, um relacionamento sexual mesmo, e acaba virando crime, porque ele vai conhecer uma pessoa, às vezes ele eleva aquilo que ele está sentindo naquele momento para algo mais agressivo. E sobre os patrimoniais, sim. Ele pode, por exemplo, você pode convidar uma pessoa para ir na sua casa. Eu acho isso um erro absurdo. Tem pessoas que cometem esse erro.
Uhum.
Acaba de conhecer a pessoa, manda ir na casa dela para tomar um vinho, alguma coisa do tipo. Só que chega lá, o cara já aproveita, olha, vê tudo que tem dentro da sua casa e passa essa informação para outra pessoa que está na rua para poder tentar te roubar ou invadir sua casa. Até porque você tem esse contato. Você pode falar que vai fazer uma viagem, vai para a praia, vai para algum lugar e a pessoa aproveitar, entrar e furtar sua residência.
Esse tipo de crime é comum? Você que trabalha com investigação,
é
não é coisa de filmes, não, de televisão.
Não, isso é real. Isso é real. Tá? A pessoa passar informação da outra. Não precisa nem ser na sua casa. Às vezes a pessoa passa informação, por exemplo, ela vai no banco sacar um dinheiro, ou ela tem um relógio tal, um celular tal, e aí ele passa informação para um comparsa para poder roubar. Uhum. Isso acontece muito.
Quais são os crimes mais comuns, hein?
Os crimes mais comuns, estelionato, né, que é o artigo 171 do Código de Processo Penal. Também mentir sobre a identidade, de outra pessoa para obter vantagem indevida ou algum dano. Esse trata de crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal. E muito dos que são corriqueiros é calúnia, injúria, difamação, que é do 138 ao 140 do Código Penal. Esses são os mais comuns.
Uhum. São 3 horas 47 minutos. Eu apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. Eu estou conversando aqui com o Henrique Lambert. Ele trabalha com investigação empresarial. E nós estamos falando sobre o perigo dos relacionamentos virtuais. Em alguns casos, Henrique, um encontro marcado para se conhecer, pode não passar de uma armadilha, não é? Uhum. Até muitas vezes um assalto, um estupro, ou até um roubo seguido de morte. Como não cair em uma armadilha?
Primeiro, você tem que procurar marcar em locais públicos. Shopping center, bares, restaurantes, se possível em lugares que você tem conhecimento e que você conhece as pessoas, para não cair numa armadilha. E, claro, evitar na mesma noite algo mais íntimo, né? Acabar saindo com a pessoa para ir em um lugar mais íntimo, ter algum tipo de relacionamento. Mesmo que às vezes seja muito difícil, mas infelizmente você tem que pesquisar e saber com quem você está. E ter tempo para levantar as informações pertinentes sobre a pessoa que está saindo, né? Sei que às vezes é difícil, pois dependendo da intensidade, bem complicado. Às vezes você está achando que aquela intimidade que você tem com a pessoa é algo verdadeiro, mas não é. Até porque quem está com má intenção, às vezes nem espera, né? Cai fora, arruma outra. Uhum. Então você vai perceber isso. Se você, num primeiro encontro, não fizer nada, e no outro, você vê que a pessoa não está te dando mais atenção, ele não quis nada com você.
É imprescindível, por exemplo, retardar esse primeiro encontro?
Vamos dizer que você, para conhecer a pessoa, né, você vai conversar bastante pelo aplicativo de mensagens, né? Uhum. Obviamente. Outra coisa que é muito importante, tá? É quando a pessoa está nesses aplicativos de relacionamento, não colocar foto de filhos, parentes, pessoas. Isso é muito complicado, porque às vezes até aquela informação a pessoa pode usar para te prejudicar. Uhum. Então tem que tomar muito cuidado. Então, assim, não é o fato de retardar, mas é sim você ser precavida, saber não passar informações íntimas suas ou informações pessoais e sempre um local público, sempre, nunca privado.
Você falou em postagem de fotos da família de filhos, né? Quero aproveitar e perguntar, é crime uma pessoa armazenar fotos ou vídeos íntimos da namorada, né, da outra pessoa, com o intuito de espalhar pela internet essas gravações ou até fazer uma chantagem com esse material, né, numa briga ou num momento de desfazer o relacionamento?
Sim, sim. Existe uma lei que é a 13.718 de 2018, divulgar fotos, vídeos de nudez ou cenas de sexo passou a ser crime no Código Penal Brasileiro. A proteção do direito à intimidade e dignidade da pessoa humana, que é também o artigo 218. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor, distribuir, publicar, enfim. Inclusive por meio de comunicação em massa, tá? Sistema de informática, e-mail. Então, geralmente, a pena de reclusão é de 1 ano a 5 anos. Isso já é crime mesmo.
Já é
crime. E bem grave, exatamente. Então, precisa tomar muito cuidado também. Tem pessoas que, às vezes, se empolgam, começam a mandar fotos, né, nudes, essas coisas, né, que o pessoal mais fala, fotos íntimas. Então, tem que tomar muito cuidado.
E quais os danos morais, psicológicos e afetivos nesse caso, por exemplo?
É sempre procurar um advogado. Tá? Se você tiver esse tipo de problema, porque ele vai analisar caso a caso, ver qual medida vai ser tomada. O problema é que as pessoas não têm o hábito de procurar um advogado, né? Geralmente, e nem a delegacia de crimes virtuais, que é muito importante, que geralmente é o primeiro passo. Mas passou por esse constrangimento, a maioria às vezes vai conversar com um amigo, com alguém que está próximo, não. Tem que procurar...
Um profissional,
um advogado ou na delegacia de crimes virtuais. Tá? Para resolver. E se for mulher, a delegacia da mulher. É muito importante isso, porque lá ela vai ser bem melhor acolhida. Hoje as delegacias da mulher são especialistas nisso. Não vai ter nenhum constrangimento, pode chegar lá, vai ser muito bem atendida.
Mas em último caso, qualquer delegacia de polícia civil também a pessoa
também
pode procurar.
Mas eu estou dizendo no caso da mulher, né?
Sim.
No caso da mulher, é importante até que ela vá, que ela vai ter o tato ali, vai ser bem melhor para ela.
Até porque, normalmente, é a mulher que acaba sendo vítima nesses casos.
A maioria, sim. Os homens, não. A maioria são as mulheres.
São as mulheres.
O homem cai mais na parte do golpe, né? Estelionato. A mulher, não. A mulher, ela é a mais... Acaba sendo a mais...
A parte sexual...
Das vítimas, exatamente.
E Henrique, como que o direito atua em denúncias de crimes sexuais ou patrimoniais? Já que a gente está falando sobre isso ainda, né? Como que entra a investigação do advogado nessa área?
É como eu havia dito, né? Em primeiro lugar, sofrer um crime sexual, tem que procurar uma delegacia e registrar o BO. Nada de sofrer sozinha, né? Contar com um amigo, essas coisas. E precisa, porque aí você tem o crime, a parte de corpo de delito que tem que ser feita, tem as medidas protetivas, e aí depois a visão do advogado, cada um vai ter uma, e ele que vai te dar o caminho daí para diante.
Muitas vítimas, será que não fazem denúncia?
Muitas,
ainda?
Por vergonha.
Por vergonha?
Tem vergonha. Muitas mulheres têm vergonha. Por isso que é importante fazer sempre o boletim de ocorrência, caso tenha esse tipo de constrangimento na delegacia da mulher. É super importante.
Que já é melhor tratada.
Já é melhor tratada, é melhor acolhida. Inclusive a de Curitiba, se eu não me engano, fica atrás do Colégio Estadual, próximo ao HC.
Agora, Henrique, a atração pelo novo, pela sedução, pelo desejo, o rompimento com a rotina, né, do dia a dia, muitas vezes a fuga de um desgaste natural de um relacionamento, faz hoje em dia com que muitas pessoas comprometidas ou casadas também se relacionem virtualmente?
Sim, muitas. Eu acredito que a maior parte... das pessoas que estão no aplicativo são casadas.
Tudo isso?
A maior parte. Exatamente. Porque, às vezes, eu tenho clientes que, às vezes, elas começam a conversar comigo, explicar a situação, até para tentar fazer o levantamento daquela pessoa. E
Para investigar mesmo.
Quem é a pessoa, tá? 90% dos casos são homens casados. E a maioria... o mais engraçado é assim, eles passam para a mulher... algo que não existe. Então, por exemplo, ele fala que é empresário, fala que mora em tal lugar, que tem carro tal. Aí quando você vai ver, não é nada daquilo. Ele está enganando mesmo a pessoa para tentar ter uma vantagem e se aproximar dela. E quando tem um relacionamento problemático dessa forma, com certeza a maior parte das mulheres elas têm um prejuízo assim absurdo, material. Material e até a parte... psicológica.
Afetiva, psicológica,
afetiva, com certeza.
Emocional.
Porque às vezes ela saiu de um relacionamento complicado, ela quer entrar em outro para ter um pouquinho mais de segurança, tranquilidade, e ela acaba tendo esse tipo de problema com outra pessoa.
E há consequências pela infidelidade virtual no direito de família, Henrique?
Hoje em dia, não, porque a traição ela não é crime. Né? Ela não é crime, mas... dependendo de caso a caso, né, vamos dizer assim, você tem dano moral, material, caso a descoberta. Né? Aí depende, vai de advogado para advogado, a visão que ele tem ali do que ele levantou, da parte que foi feita a investigação, mas dá sim, cabe um dano moral e um dano material, mas o problema é o dano que fica na cabeça, né? O dano mental.
O emocional,
né? O emocional, esse daí você não cura mais. E acaba não acreditando mais nas outras pessoas que passam pela sua vida.
Henrique Lambert, fique à vontade, então, para expor suas considerações finais do assunto que nós debatemos hoje aqui.
O importante é tomar muito cuidado com o mundo virtual, tá? Porque nós ficamos muito expostos. Tente conhecer, conviver com pessoas do seu dia a dia, não vale a pena arriscar, ter dissabores aí que venham trazer prejuízo e constrangimentos, né? Caso isso venha acontecer, tem que procurar uma pessoa habilitada, que seria um advogado, para instruir você de uma forma, se houver agressão física, moral. Também procurar a delegacia da mulher é muito importante. E fazer e tentar levantar todas as informações possíveis dessa pessoa, porque hoje em dia não está para brincadeira ficar na rua, não. As pessoas estão, infelizmente, tem mais pessoas ruins do que boas, principalmente nesse mundo virtual.
Uhum. Tá certo, eu quero agradecer, então, Henrique Lambert, sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu agradeço, e qualquer informação que os seus ouvintes quiserem ter, só enviar as informações aqui para a rádio, eu respondo com o maior prazer.
Tá bom, muito obrigada e até a próxima. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos desta tarde fica por aqui e você fica a partir de agora com o programa Tarde Alegre, apresentado ao vivo pelo Edson Oliveira. Até!
A Paraná Educativa, a M630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.